Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Ora viva, boa tarde. Um novo disco, novo que é como quem diz, já tem alguns meses, que assinala o regresso de Pedro Burmester às gravações e também aos palcos. É um motivo para uma conversa com o pianista que vai, dentro de poucos dias, 19, dar um recital em Portimão, em que volta aos prelúdios de Chopin. São os pontos de partida para uma conversa que vamos ter com Pedro Burmester ao longo na Outra Margem de hoje e que vamos anteceder com um fragmento do segundo andamento, o Andantino, da Sonata para Piano em Lá Maior de Schubert, uma das obras que integram este novo CD de Pedro Burmester, juntamente com os Estudos Sinfónicos Opus 13 de Robert Schumann. Schubert e Schumann, visitados por Pedro Burmester naquele que é o seu CD de regresso depois de vários anos. Não exatamente talvez 10, ao contrário daquilo que tem sido dito, porque pelo meio, há algum tempo, houve um disco belíssimo que esteve esquecido e sobre o qual vamos falar hoje também no programa. Um disco também com Schumann e com Liszt. Pedro Burmester, muito boa tarde.
Boa tarde.
Boas-vindas ao Na Outra Margem. É um prazer finalmente tê-lo aqui em pessoa. Já tínhamos falado algumas vezes ao telefone. Diga-me em primeiro lugar, Pedro, em que circunstâncias é que foi gravado o CD anterior, isto antes de nos concentrarmos neste novo registro de Schubert e de Schumann, esse tal CD que foi esquecido e que, sim, tem também obras que lhe são muito queridas?
Sim, de facto, esse é um CD gravado em 2005, eu até diria, se não tivesse aqui o CD à frente, tinha sido há mais tempo, mas não, foi só há 6 anos. Embora já me pareça, parece 6 anos, esses 6 anos parecem muito em termos do que eu acho que tem sido o meu desenvolvimento, ou o meu trabalho ao piano. Aconteceu no breve período em que tive, por força das circunstâncias políticas, afastado da Casa da Música, ali entre 2003 e 2005, precisamente, E foi o convite de uma editora belga que tinha acabado de dar os primeiros passos nesse ano e escolheu três jovens artistas para gravarem discos no projeto de lançamento da editora.
Isto agora chama-se Avanti Classics.
Avanti Classics. Por acaso desconheço até se a editora se manteve e se tem mais projetos ou não. Não perdi, entretanto, o contacto com
creio que
com
sim.
Essa editora,
mas... Continua a ser seletiva, mas ainda está no ativo, creio.
E, gravei
e o disco ainda é possível encontrar, apesar de ter passado completamente despercebido, cá em Portugal, nomeadamente, não apareceu.
Sim, eu sou sempre muito pouco, trato muito mal da gestão das minhas coisas. Mas pronto, o disco está feito, é o que interessa.
Mas deve ter para quem o faça por
tenho,
si, não
tenho,
é?
Mas mesmo assim, eu dou pouco valor à carreira em si, digamos. Dou mais valor àquilo que faço e à qualidade daquilo que faço. Do que propriamente à gestão da carreira. Acho.
Mas repare neste princípio, Pedro. Uma coisa é quando se toca um programa como, por exemplo, estes prelúdios de Chopin que o Pedro tem nos últimos anos vindo a tocar em vários pontos do país e que vai apresentar uma vez mais em Portimão no dia 19. E como o Schumann e como o Schubert, como todos aqueles programas que têm tocado, nomeadamente o deste novo CD, que têm apresentado também ao longo do último ano. Outra coisa é gravar um disco, especificamente, não o tocar, e depois ele fica esquecidinho e as pessoas não têm oportunidade de ouvir a sua belíssima interpretação destas duas obras, a Fantasia em Dó, opus 17 de Schumann e a Sonata para Piano em Si menor de Liszt. É um disco tão bom, Pedro.
Obras que são dedicadas um ao outro. A Fantasia de Schumann é dedicada ao Liszt e a Sonata de Liszt é dedicada ao Schumann. Também essa é uma das razões que eu as pus juntas e são obras que eu já toco há alguns anos. A Fantasia de Schumann, aliás, faz-me lembrar o tempo do concurso de Ana da Mota em 89, 87, por aí, porque lembro-me de estudar muito com o Sequeira Costa nos Estados Unidos e depois de apresentar aqui no concurso em Lisboa. A Sonata de Liszt também trabalhei muito com o Sequeira Costa. São duas obras muito, muito associadas a ele e que eu associo muito a ele quando as trabalho e quando as revisito, porque foram muito trabalhadas nessa altura com esse grande pedagogo que é Sequeira Costa e que já as tocava há algum tempo, portanto foi as obras que escolhi, porque eu faço um processo um bocadinho ao inverso de outras músicas que geralmente gravam e depois vão para a estrada, digamos, e eu vou primeiro para a estrada e depois é que gravo, porque considero...
E é assim que faz sentido que seja,
sim,
não é?
Sim, faz mais sentido, porque de facto as obras ganham num palco uma experiência, uma rodagem, uma vida. A evolução de uma obra enquanto trabalhamos sozinhos ou fora da exposição pública é uma. Quando passa para o palco, eu descubro coisas só no palco é que descubro. Há alguns segredos que as obras têm. E, portanto, acho que, de facto, faz mais sentido assim. Primeiro tocá-las e depois gravá-las. E foi o que aconteceu com este disco em 2005. No tal, nos tais dois anos de interregno dessa grande aventura que foi a Casa da Música.
E este CD, enfim, poder-se-ia perfeitamente... Ter pegado nele por ocasião destes dois centenários, não é? O ano passado, este
e
ano, Schumann, de Liszt, não é?
Agora,
portanto,
não
poderia
é?
Ter sido um CD gravado para este efeito,
é verdade,
não é?
Verdade,
e com certeza que ainda estava a tempo de vender bastante. Portanto, quem não esteve com atenção, tem aí um disco que possivelmente através da internet conseguirá adquirir, este belíssimo disco, a começar pela capa e a terminar, obviamente, ou a começar pela interpretação de Pedro Burmester, com estas duas obras fundamentais de Schumann, a Fantasia em Dó, por 7, e a sonata em si menor de Franz Liszt. No texto que o Pedro escreve neste CD, diz que espera um dia tocar como deseja e depois parar. Consegue explicar isso? Como é que deseja tocar, Pedro?
Pois,
é algo que possa exprimir
com
palavras.
É interessante que quando eu falava que este disco me parece há mais tempo do que os 6 anos que entretanto decorreram desde que ele foi gravado, eu hoje não falaria do desejo. Eu acho que eu digo esta frase, espero um dia tocar como desejo, eu sou muito crítico em relação a mim próprio, portanto, cada vez que faço uma coisa estou simultaneamente, até quando a construo, a criticar e a duvidar daquilo que estou a fazer. E, portanto, acho que ainda estou longe de conseguir realizar aquilo que eu idealizo, ou seja, eu acho que consigo racionalizar uma determinada obra que estou a trabalhar e imaginar ou desenvolver um pensamento que diga é neste sentido que eu quero que ela seja realizada quando eu estou a tocar. E isso nem sempre acontece, ou nem sempre é viável. Há concertos que correm bem, outros correm menos bem, há concertos que correm mal. E esta procura entre aquilo que eu acho que é possível fazer e aquilo que faço, ou seja, um encurtamento desta distância, é esse o desejo, digamos. É isso que eu acho que traduziria nessa frase, eu espero um dia tocar como desejo. Que já aconteceu algumas vezes, e se calhar é inatingível, porque obviamente nós cada vez que pomos o desejo num certo patamar, ao aproximarmos dele, passamos
para o patamar seguinte.
Para o patamar seguinte. Claro. Um trabalho sem fim. Mas tenho estado tranquilo com a relação que tenho com a música, porque acho que ela tem vindo a ser aprofundada, tem vindo a ser melhorada, ou pelo menos é diferente à medida que o tempo vai passando. Pode ser ilusório, porque a gente pode achar que assim é e de facto não o ser, mas pelo menos tenho a ilusão que vou melhorando. E enquanto assim for, vou continuando. Quando assim não for paro, eu também digo isso nesse pequeno
texto. Mas essa ideia de parar, Pedro, a ideia é parar depois de se conseguir chegar o mais próximo possível desse ideal que se tem?
Sim, a ideia de parar também é um desejo de não dependência, ou seja, eu acho que é preciso sempre manter alguma distância saudável em relação àquilo que fazemos, ou àquilo que somos, ou até em relação à própria vida. Não levo as coisas tão... levo-as a sério quando as faço, mas consigo ter um distanciamento razoável para também não levar muito a sério. Ou seja, a dependência do instrumento, eu julgo não a ter. E tanto é que estes muitos anos que estive na Casa da Música foram passados, muitos deles, com pouca relação com o piano e com o trabalho diário e irregular que o piano implica não foi feito. Uhum. E não senti falta disso.
Mas tocava sempre um pouco,
sim, tocava sempre um pouco e convivia com a música muito perto na mesma, claro. Porque quanto mais não seja com a ida a concertos quase diariamente, pelo facto de ter a função de diretor artístico na Casa da Música, tinha obrigatoriamente que fazer e fazia com muito prazer e muito gosto. Portanto, a música está sempre lá. Eu acho que a dependência... a dependência daquilo que uma linguagem abstrata ou diferente da verbal, como é a música, existirá sempre. Porque é uma linguagem que me interessa, assim como a matemática, por exemplo. As linguagens, outras que não as verbais, são tão interessantes, ou até por vezes mais, do que a comunicação pela palavra. Uhum. Ou até o pensamento pela palavra. Eu acho que há pensamentos muito interessantes que não implicam obrigatoriamente a palavra. Uhum. E isso a música traz, isso a música consegue. Portanto, é mais esse desafio até intelectual que me prende à música do que propriamente a música em si.
Portanto, esse afastamento não foi propriamente um processo doloroso para si, não é?
Não, de todo.
E o Pedro está um bocadinho nos antípodas, ao que parece, dessa concepção romântica do artista que está compulsivamente dependente do seu instrumento.
Sim.
E da prática musical,
não
é?
Não sinto essa necessidade de todo. E até estava a pensar se conheço casos que assim sejam, de muita de obsessão. Eu, por exemplo, quando ouvimos o Sokolov a tocar, que é, digamos, se calhar, dos pianistas atualmente em queda por aí, circular e atividade, é dos mais, perigosamente, mais se aproxima da perfeição quando o vemos em concerto. Não é? Aquilo é de tal maneira... o Michelangelo era um bocadinho assim. Embora sejam pessoas muito diferentes, são, nesse sentido, parecido. Que se dão dois concertos seguidos com as mesmas obras, nós quase podemos gravar um em cima do outro e eles são praticamente idênticos. Tal foi o trabalho minucioso e obsessivo que é feito com determinada obra, ao ponto de querer controlar tudo, do ponto de vista técnico, do ponto de vista musical, do ponto de vista de interpretação, não deixar nada, absolutamente nada ao acaso, que é uma espécie de um contrassenso, porque há, de facto, essa obsessão, digamos, referiu a romântica, mas de apego e de dependência total daquilo que se está a fazer, mas ao mesmo tempo há uma obsessão pela perfeição que é quase doentia, eu diria. Mas não deixa de ser admirável. Cada vez que vejo que eu sou Sokolov ao vivo, ou as gravações, ou o Miguel Ángel pensava ao mesmo, é admirável o grau, o nível de perfeição e de qualidade e de controle sobre aquilo que se está a fazer que esses músicos têm. Isso admiro. Mas nunca iria por aí. Acho que é um caminho que implica uma dependência muito forte, muito grande. Eu imagino que o Sokolov trabalhe 6, 7, 8 horas por dia. E
quantas é que o Pedro neste momento está a trabalhar?
Muito depende. Eu com a música trabalho 6 ou 7 horas por dia, porque dou aulas quase diariamente, e portanto estou sempre ao piano, também nas aulas. Mas para mim estudo 2, 3, 4, vai dependendo muito do que vai aparecendo. Não sou, já estudei muitas horas quando era muito novo. Agora consigo estudar bem fora do piano, por exemplo. Coisa que a Maria João Pires dizia sempre fazia, e a mim fazia algum... era um bocadinho misterioso, mas lembro-me de estar com ela durante alguns dias seguidos, por exemplo, e ela ter concertos proximamente, e raramente estudava, e eu perguntava, mas tu vais tocar para a semana esta obra, ou este concerto, e não estudas? Ela dizia, não, estou sempre aqui a estudar. E de vez em quando ia para o piano, e dizia, só de vez em quando tenho que ir ao piano tirar umas dúvidas aqui e acolá, mas de resto a obra está assim. E é verdade, a gente consegue viver com a obra longe do piano, e estar a pensar nela e a estudar, no fundo.
Essa é a parte, talvez, não sei se é mais importante, mas é pelo menos a primeira, da compreensão da obra?
Não, é o texto. Eu diria que muitas das respostas às questões que o desafio de interpretar uma obra coloca, a resposta está no texto. Eu sou muito... também isso devo muito a... por exemplo, ao Sequeira Costa, que era muito exigente no ler o texto. E o texto é muito mais do que só as notas que lá estão.
Claro.
Mas depois há, de facto, outros níveis de compreensão da obra que estão para lá do texto. E depois há o nosso posicionamento enquanto intérprete, que pode ser um posicionamento distanciado, e de facto fazer rigorosamente aquilo que está no texto, com, enfim, os conhecimentos sobre o contexto cultural onde a obra é feita, sobre quem foi a pessoa que a escreveu e porquê, e como é que está construída, e como é que está elaborada. O que pode ser uma posição de um intérprete mais passiva, ou pode ser o oposto, de um intérprete que quase que manipula a obra. Glenn Gould é um bom exemplo disso. Uhum. Em muitas obras, em muitas interpretações dele, ele quase que manipulava a obra a seu belo prazer, não é? E se apropriava dela. Eu diria que me coloco um bocadinho num meio termo. Acho que há compositores e obras onde que exigem ou que estão a pedir um papel mais ativo do intérprete e mais crítico, de alguma forma.
Sobretudo mais na música a partir do século, final do século XIX, século XX, sobretudo.
Sim, sobretudo a partir, sim, diria de facto a partir do século XIX. E depois do século XX, na música contemporânea, eu acho que volta o intérprete a ter um papel mais de tradutor. E daí também a minha alguma dificuldade que eu sinto muitas vezes em... Se bem que isto é, enfim, não se pode generalizar, porque na música contemporânea há um leque,
claro,
muito, uhum, muito diverso e muito diversificado de linguagens. E, portanto, isto é válido para uma e não é válido para outra. Mas, digamos, naquilo que as pessoas entendem por um conceito mais fechado e mais puro e duro da música contemporânea, o papel do intérprete aí é mais... Eu acho que é mais reduzido, porque é tal, para já, a complexidade e dificuldade da tradução do texto, muitas vezes com muitas notas, com muitos ritmos complexos, e, portanto, a linguagem torna-se de tal maneira elaborada e complexa e difícil. E depois, como muitas vezes estas obras são interpretadas uma vez e pouco mais, não é? Uhum. Deixa de haver o histórico da interpretação, que permite também a uma obra
evoluir,
ter uma vida própria, não é? Uhum. que acontece com todo o repertório para trás, não é? Enfim, essencialmente dos séculos XVII e XIX, que é aquilo que mais se faz, não é? Aí já há um histórico de interpretação e nós já quase que estamos a interpretar sobre uma interpretação, não é? Ou sobre uma história de uma interpretação. Isto vinha a propósito do papel do intérprete.
Entretanto, aí no meio o Pedro foi dizendo algumas coisas que já antes tinha referido há bocado, que eu gostaria que explorasse um bocadinho, que tem a ver com quando se vai para o palco e há essa ideia do ideal que se trabalha primorosamente, afincadamente, todos os dias para se conseguir no palco tocar a obra o melhor possível. Mas não há sempre uma certa margem de concerto para concerto que pode permitir o pianista ou qualquer outro intérprete em cada um introduzir alguma coisa nova que nesse momento pode estar a sentir, por exemplo.
Sim.
Independentemente,
sim,
das diferenças que, claro, o instrumento tenha, o piano,
claro,
tenha,
claro,
etc.
Claro,
não é? Ou da acústica, claro, do espaço, etc. Não é?
E claro que isso existe, porque se também não existisse, provavelmente o concerto ao vivo tenderia a desaparecer. E é engraçado que eu, recordando algumas afirmações que fazia há 10, 15, 20 anos, dizia muitas vezes, nessa altura, que eu achava que o concerto, de facto, tenderia a desaparecer com o aparecimento de novas tecnologias, novas formas de gravar, novas formas de reproduzir, novas formas de nós termos acesso de maneira muito fácil e cómoda hoje em dia a tudo, que é material sonoro, né? Com aparelhos cada vez mais pequeninos e mais sofisticados. E aconteceu precisamente o contrário. Eu acho que hoje o concerto está outra vez mais valorizado do que a gravação. Também em parte devido ao facto da indústria discográfica ter sofrido uma grande revolução e dos intérpretes e dos músicos. E aqui é transversal a várias músicas. Dão menos importância ao gravado e mais importância outra vez ao concerto. Isso é interessante. Mas isso para responder à sua pergunta, que de facto o concerto acrescenta coisas. E muitas vezes não são intencionais. São até, muitas vezes dou por mim, quase que a ser levado pela música para caminhos que eu não estou, não é que não esteja a controlar, porque senão seria mau, mas que não estou a controlar totalmente. E já dei por mim, e com os produtos de Chopin acontece isso muitas vezes, até porque eu tenho tocado muitas vezes neste projeto, que refira-se que é um projeto em parceria com o Paulo Ribeiro, com a companhia de Paulo Ribeiro. Portanto, eu estou a tocar os produtos de Chopin ao vivo, digamos, dando o corpo sonoro a uma coreografia do Paulo Ribeiro.
E é o que vai acontecer neste concerto. Portanto, não é um recital exclusivamente.
Também um recital, porque está lá o piano e eu estou a tocar os produtos ao vivo, mas há também uma componente de dança muito forte e muito importante e muito interessante, aliás, na leitura que o Paulo Ribeiro faz dos prelúdios. Mas como este espetáculo apresentei em... Já apresentamos em 20 e tal locais. Isso aconteceu muito com esta obra, ou seja, de eu estar a tocar e a dar para mim a descobrir coisas, o que acontecem ali em palco, ou uma harmonia, ou uma frase que de repente eu lanço-a de outra forma, ponho a pontuação de outra forma, a vírgula que antes fazia entre aquela nota e aquela faço mais à frente, no fim, em vez de um ponto final, faço um ponto de interrogação, ou construo um parágrafo de uma forma diferente. Isso é a obra que me ensina em palco, isso é interessante, é muito interessante. E por isso eu gosto muito de ter menos repertório em termos de quantidade e poder experimentá-lo mais vezes em palco do que estar sempre a mudar de repertório. Eu gosto que as obras vão crescendo comigo e vão passando pelo palco e vão sofrendo alterações e nós vamos mudando a nossa relação com aquela obra. Eu gosto de ter algumas obras, alguns compositores que me são chegados sempre por perto, o Schumann e Schubert e Liszt e eu diria, juntaria
e
mais
Bach. Também. E Chopin também.
E Chopin também são, digamos assim, os...
É família.
A família. Beethoven e Mozart também. Eu digo sempre que Beethoven ainda está para vir, porque é de facto de todos os grandes e os mais conhecidos, aquele que eu tenho mais problemas em tocar.
E porquê?
Pois, Beethoven é um monumento, acho que é um monumento ao ser humano, não é? Há assim personagens como o Goethe, como o Camões, como o Shakespeare.
E quase todos os pianistas gostam de dedicar muito do seu tempo a Beethoven, não é?
E porque Beethoven, a obra de Beethoven, só as sonatas, não é? Da primeira à última, da primeira à 32ª, são um incrível exemplo do desenvolvimento da capacidade humana de construir obras. E aquilo quase são um edifício, as 32 sonatas, de facto. A minha dificuldade é que eu acho que ainda não tenho a maturidade suficiente para arranjar o posicionamento certo perante Beethoven, perante ele e ele e a sua obra, neste caso. Enquanto que com os outros todos eu encontro espaço relativamente com alguma facilidade em Schumann, em Bach, em outros, mesmo em Bach, que é um compositor que não escreveu para o piano, escreveu para outros instrumentos, claro. O piano não existia, estava no princípio. Facilmente encontro o meu caminho ou a maneira como eu me coloco perante a obra. Em Beethoven, já toquei, não é? Já toquei até os 5 concertos, toquei-os todos e algumas sonatas.
E gravou sonatas?
Gravei as de violino, exato.
Com o Jorge Ribeiro, não é?
Mais um disco esquecido, aliás. Só saiu um. Nós gravamos todas. Gravamos as 3 em 3 dias, deve ter sido um recorde Guinness, porque o tempo era apertado e tal, e depois acabou nunca saindo disto. Nem sei bem onde é que estão as gravações, nem sei bem onde é que elas param.
Mais um daqueles mistérios.
Mais um daqueles mistérios à portuguesa.
Foi uma gravação feita cá, não é?
Feita no Porto. E, portanto, já me confrontei muito com Beethoven. E sinto que estou mais próximo de saber como é que ultrapasso essa dificuldade de ter um respeito tão grande e sentir de tal maneira a força da personalidade e da obra a impor-se-me como intérprete, que eu acho que tenho que procurar um equilíbrio diferente. Não é que não consiga fazê-lo, mas faço-as sempre com um pé atrás. Ou algo em mim me dificulta o contacto com ele. E, portanto, estou à procura.
Mas espera um dia
bater à porta das 3 últimas. Eu acho que não morreria descansado se não tocasse as 3 últimas sonatas de Beethoven. A 109 já a fiz várias vezes. A 110 e a 111 não, nunca fiz.
O Pedro, ao longo destes últimos anos, e bom, já passámos essa etapa em que gravou este CD esquecido também de Schumann e Liszt, portanto em 2005, entretanto houve um novo hiato, não é? Esse que nos leva até agora este CD saído no final de 2010 com Schubert e Schumann. O Pedro, ao longo de todo esse tempo em que esteve na direção da Casa da Música, provavelmente chegou uma altura, saiu da Casa da Música porque voltou a sentir necessidade de tocar, foi por outras razões, e depois de ter saído decidiu vou voltar ao piano.
Não, isso já era claro para mim desde o início. Eu digo sempre que quando começo algo faço sempre o exercício de como é que aquilo vai acabar. Porque tudo acaba, tudo começa e tudo tem um princípio e um fim. E, portanto, o espaço temporal da minha relação com a Casa de Música estava mais ou menos definido ao princípio. Embora no princípio eu tenha sido um pouco ultrapassado pelas circunstâncias. Porque eu lembro-me quando me meti, mesmo o início dos inícios foi em 98, quando o Porto foi selecionado para a Capital Europeia da Cultura e fui convidado na altura pelo Manuel Maria Carrilho e pelo Ricardo Paes para me envolver no projeto da Casa de Música. Eu disse, ok, mas só neste período mesmo de pensar a ideia, pensar o conceito e depois volto à minha vida. E isso era para ser 3 meses e foram 10 anos. Portanto, também não foi esse tanto do controle. Digamos que fui ultrapassado pelas circunstâncias e pelo... Eu, na altura, não estava longe de imaginar o que é que aquilo ia dar. Não é? Mas sabia que essa relação ia terminar e, portanto... Quando regressei desta vez à Fundação Casa da Música para exercer o cargo de direção artística, tinha claro para mim que ia só fazer um mandato de 3 anos, e foi o que fiz. E que a seguir iria voltar ao piano e voltar ao ensino, que é também uma área que me interessa muito.
E estava com muita vontade?
Sim, normal, sem grande ansiedade, sim.
E, no entanto, o seu regresso dá-se logo, de que maneira, com estas obras de grande...
Eu acho que a voltar é tirar de cabeça.
Tem de ser em grande estilo,
tem
não é?
Tem que ser com... Não, é, não pode ser aos poucos. Também, voltando à Maria João Pires, lembro-me de uma conversa que eu tive com ela. Nessa altura, quando eu estava a regressar, ou a deixar a Casa da Música, e a confessar-lhe, enfim, alguma ansiedade de vamos lá ver, será que eu ainda consigo voltar com a mesma dedicação, com a mesma entrega, com o mesmo número de horas que esta profissão exige de trabalho e dedicação. E ela dizia-me, contava-me quando, há uns anos largos, ela teve um problema, alguma gravidade numa mão e teve também uns anos sem tocar. E depois disse-me ela, e depois tive necessidade de voltar a tocar, não tanto por querer, mas porque precisava do dinheiro. E então falei, diz ela, falei ao meu agente que me disse que na semana seguinte havia um pianista que tinha cancelado uma marcação de um concerto com orquestra, já não me recordo onde, e o agente lhe perguntava se ela queria substituir o tal pianista e voltar a tocar. Isto uma semana, na semana seguinte, a 3 ou 4 ou 5 anos sem tocar. E ela respondeu, sim, claro, com certeza. E eu disse, e tu tiveste 3 ou 4 ou 5 anos sem tocar, sem pôr as mãos no piano e aceitaste um concerto para a semana seguinte? E ela disse, isto é que mandar bicicletas. Se a gente vai a pensar muito, não faz. Portanto, eu é um bocado a mesma coisa. Portanto, a regressar, peguei em duas obras que já dava há muitos anos com vontade de ver, a Sonata de Schubert e os Estudos Sinfónicos. Muito difíceis, de facto, há dificuldades diferentes, mas as duas muito, muito complexas e muito, muito difíceis. Pensei a ir a sério, não vale a pena estar aqui com cerimónias.
Mas o Pedro já tinha tocado estas obras?
Não.
Nunca?
Não, não, são obras novas. Conheces bem, há muitos anos. Os Estudos Sinfónicos, lembro-me desde miúdo, sempre que eu vi alguém os tocar, gostar muito da obra, e por uma razão ou por outra não aconteceu debruçar-me sobre eles, e esta foi a ocasião ideal. E o Schubert, e a sonata de Schubert ficou-me para sempre de um recital inesquecível do Alfred Brendel em Salzburgo, nos inícios de 80, na altura em que eu tive o privilégio e a sorte de poder ir a Salzburgo quase anualmente durante cerca de 10 anos, aos cursos de verão, primeiro com a Helena Saia Costa, que lá era professora sempre na Academia de Verão, e depois com Tatiana Nikolaeva, com Elizabeth Leonskaya, com Leon Fleischer. E durante esse período, que eram cerca de 3 semanas, durante o verão, ia também quase diariamente assistir a vários concertos do festival. E como nós sabemos, aquele festival é um luxo de qualidade,
claro,
né? E de lote de artistas que estão lá sempre presentes, são os melhores do mundo, digamos. E eu digo sempre que isso também foi uma escola extraordinária, né? A sorte que eu tive de poder não só frequentar os cursos e ir a muitos professores muito diferentes e muito interessantes, mas também assistir a tantos concertos, e não era só de piano, aliás, a maioria não eram, certamente, muitos de orquestra, muitas óperas, muita música de câmara, muito lead, e foram uma escola extraordinária, porque de facto, quando a gente se confronta com, ou tem a sorte de poder ouvir os melhores, nada menos que os melhores nos satisfaz, e portanto a exigência passa a ser maior.
Esse é um passo importantíssimo na aprendizagem, não é?
Ouvir. Ouvir,
acho que é possível um músico tornar-se um bom músico tendo uma imensa prática, mas sem ter essa possibilidade, sem ter esse interesse de assistir
não,
a
não. Pode-se tornar um bom tocador, ou pode-se tornar um excelente tocador de instrumento, ou pode, não precisa de muito mundo para desenvolver uma técnica, uma habilidade, digamos, física que lhe permita dominar um instrumento. Agora, daí a de ser músico, vai um passo ainda muito grande. E, de facto, quanto mais mundo se conhecer, e em primeiro lugar o mundo ligado àquilo que fazemos, mas também o outro mundo, mais ricos que somos como pessoa, mais informados somos, melhor fazemos aquilo que temos a fazer. Isso parece-me ser lá para ali, ser uma evidência. Mas infelizmente eu conheço, vejo hoje muita gente que toca muito bem, mas que são músicos medianos, né? E até gente com muito sucesso. Eu dou sempre o exemplo do Lang Lang, mas também já conto uma história que contra mim fala. Mas o Lang Lang é um entretenimento, viu?
É um showman.
Né? Toca brilhantemente bem, do ponto de vista técnico. Ele, acho que foi as oitavas mais rápidas que eu ouvi num concerto de Tchaikovsky, que foram as dele. Deve ser recorde do mundo, de rapidez e perfeição. E, portanto, entretém-me ouvir o Lang Lang. Mas um pouco mais do que isso. Há uma série de vídeos que estão disponíveis no YouTube de masterclasses do Barenboim, só sobre sonatas de Beethoven, precisamente. E com um naipe excelente.
E costuma passar na Mesona.
Sim, às vezes passa. E um dos alunos, entre aspas, na altura aluno, e sempre aluno, acho que somos sempre alunos, está a receber uma aula do Barenboim, é o Lang Lang, precisamente, numa sonata de Beethoven, já não me recordo qual.
E, enfim, pode ser uma leitura injusta, mas a ideia que me dá quando olho para aquela aula do Barenboim ao Langlang é que o Langlang não está a perceber nada do que o Barenboim está a falar, porque o Barenboim não está a falar nem de técnica, nem de rapidez, nem de velocidade, está a falar da música, está a falar da obra, está a falar da estrutura, está a falar de filosofia, está a falar de uma série de outros conceitos que não o piano em si. E o Langlang está assim com uma cara um pouco espantada, porque diz: não estou a perceber nada do que me estás para aqui a dizer, eu quero é tocar isto, não quero muito pensar no que faço. Mas, contra mim falo, dei por mim há poucos dias atrás, ouvi na rádio o concerto para o Fá Menor, o segundo concerto para piano e orquestra de Chopin. Já apanhei a meio e ouvi e estava agradado com o que ouvi. E até estava a achar interessante, até estava a tentar para mim próprio dizer: vale a ver se eu adivinho quem é, quem não é. E pensei: deve ser uma mulher, porque era uma interpretação feminina, de facto, ou seja, assim mais meiga, mais terna, mais cheia de pequenos detalhes que eu associei a uma interpretação feminina. Mas gostei. E no fim era o Langlang. Portanto, mesmo com alguém que eu digo que é essencialmente um entretenimento, às vezes eu digo que a gente aprende, está sempre a aprender.
Hoje, no Outra Margem, estamos a falar com Pedro Burmester, tendo em cima da mesa dois CDs, um mais distante, de 2005, com obras de Schumann e de Liszt, e o mais recente, de há poucos meses, com a sonata em Lá Maior de Schubert e os Estudos Sinfónicos de Schumann. Uma conversa que vai prosseguir na segunda parte, já a seguir.